A Câmara Municipal de Anápolis agradece sua presença nesta audiência pública de iniciativa do vereador Leandro Ribeiro, com respaldo dos demais vereadores, para debatermos o projeto de lei número 17, de 13 de setembro de 2019, de iniciativa do prefeito municipal, que autoriza o fechamento de ruas sem saídas, vilas e loteamentos. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência pública. Presidente da Câmara, vereador Leandro Ribeiro, propositor da audiência. Convido também o vereador Ederson Lopes, vereador Domingos Paula, vereador Luiz Lacerda, vice-presidente da Casa, para compor a mesa. Vereador vereador licenciado Jackson Charles, secretário de Meio Ambiente. Vereador João da Luz. Vereador Fernando Paiva. Alguns destaques, algumas presenças ilustres, Dr. Ruiter Silva, Dr. João Bosco Machado, Tenente Coronel Luciano Souza, que é comandante do Colégio da Polícia Militar, Dr. César Toledo, Coronel Raimundo Nonato, ilustres moradores e população de Anápolis que acompanha essa audiência pública. Muito obrigado pela presença. Já passo a palavra ao presidente Leandro Ribeiro para dar início ao evento.
Obrigado, Marcos Vieira. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Vou pedir mais uma vez para que as senhoras e os senhores podem assentar aqui à frente para a gente ficar mais próximo de vocês, para que a gente possa fazer um debate mais acalorado aqui. Inicialmente, cumprimento o vice-presidente desta Casa de Leis, vereador Luiz Lacerda, vereador companheiro Domingos Paula, vereador Ederson Lopes, vereador Fernando Paiva, vereador João da Luz e o secretário de Meio Ambiente e Habitação, Jackson Charles, representando aqui o prefeito Roberto Naves. Também cumprimento o coronel Luciano, seja bem-vindo. Nossos amigos, Dr. Ruiter, Rogério, Dr. João Bosco, nosso comandante também, agora na reserva, companheiro? Descansando. Tá certo. Então, hoje, gente, essa audiência pública, ela foi proposta por mim e com o aval dos 23 membros desta casa, que trata a respeito do fechamento de ruas sem saídas. Nós sabemos que em vários bairros da cidade de Anápolis existem ruas sem saídas que num passado muito recente tinha ali os portões, tinha uma guarita, tinha algum segurança e vocês tinham mais tranquilidade e mais conforto. E em um determinado momento foi solicitada através do Poder Judiciário a retirada desses portões e imediatamente a criminalidade nesses locais aumentaram e muito, principalmente em especial na região do Anápolis City. Vocês têm sofrido muito com isso. E eu tenho, desde 2016, quero cumprimentar aqui também o Washington do Salão Elegante. Obrigado pela presença, Washington, Bruno. Obrigado por estar aqui presente. E desde 2016 a gente vem tratando aqui esse assunto nesta Casa de Leis e com o prefeito Roberto Naves a respeito da liberação através ou de um projeto de lei ou de um decreto para que vocês possam novamente fechar essas ruas sem saídas. Obviamente que se tiver um parque no fundo, alguma situação, não tem como. Até parece que a discussão lá atrás foi devido a uma situação semelhante a essa. E nós convencemos o prefeito Roberto Naves a encaminhar para esta casa um projeto de lei para ser discutido e deliberado aqui pelos vereadores que se trata a respeito dessa matéria. Mesmo tendo o entendimento que lá em 2016, o vereador Jackson Charles acrescentou no plano diretor o artigo 143A, que também trata dessa matéria, que é o artigo que fala que poderá ser autorizada a restrição à circulação em ruas sem saídas, ficando limitada a circulação apenas a seus moradores e visitantes conforme regulamentação do Poder Executivo Municipal. Então, nós estamos aqui hoje debatendo e discutindo para que a gente consiga ter êxito nessa matéria, que seja por projeto de lei aprovado ou que seja por decreto do Poder Executivo. O importante é que a gente faça essa discussão, que eu estava acompanhando junto ao STF, algumas decisões onde tiveram audiências públicas que eles não derrubaram o fechamento dessas ruas. E algumas cidades que não tiveram audiência pública que derrubaram. Então, é importante a gente estar aqui debatendo, e aqui nós temos vereadores, né, de vários mandatos. Eu acho que o único que é de primeiro mandato aqui é eu e o Fernando Paiva, que já participam dessa discussão há algum tempo. Então, nós vamos passar a palavra a vocês, na hora que vocês quiserem discutir. Né, inicialmente, eu vou passar a palavra ao vereador Ederson, que foi secretário de Meio Ambiente e Habitação e me ajudou lá atrás a construir essa situação. Ontem eu estive no Ministério Público com a doutora Sandra, fiz o convite pessoalmente a ela e disse à doutora naquele momento que essa audiência pública não era nenhum afronto ao Poder Judiciário nem ao Ministério Público, porque todos nós sabemos que tramita uma ação no Poder Judiciário a respeito de uma rua, de uma determinada rua sem saída. Então, nós precisamos dessa audiência pública. Até achei que teríamos mais gente aqui, porque a demanda é muito grande. Quando a gente anunciou essa audiência pública, nós recebemos várias ligações, até acho pouca gente aqui, porque quanto mais gente, melhor, para que a gente mostre força de vocês e necessidade para que isso aconteça. Então, a doutora Sandra foi muito respeitosa a respeito dessa matéria e falou: Leandro, faça audiência pública e me traga o que vocês decidiram. Porque nem todo mundo é a favor. Em tudo que a gente vai fazer, tem situações contra também. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra ao vereador Ederson, e aí a gente vai intercalando. Fala um vereador, fala um morador ou algum popular que estiver presente, que seja a favor ou que seja contra a matéria, fique à vontade. É só levantar o dedo aí, que a gente, se não tiver aqui, a gente leva o microfone lá no fundo, tá bom? Com a palavra, o vereador Ederson Lopes.
Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, secretário Jackson e demais vereadores, vice-presidente da Câmara, Luiz Lacerda, Domingos de Paula, vereador Fernando Paiva, vereador João da Luz. Cumprimentar todos os populares, a população que se encontra aqui presente, na pessoa do tenente-coronel Luciano, também o pessoal que está representando aqui, Anápolis City, se não me engano, doutor João Bosco, Rogério. Cumprimentar o pessoal também do Jardins do Lago, Paulo, seu Judásio. Então, são muitas pessoas que estão interessadas. O presidente falou de maneira correta, né? A expectativa, às vezes, é que tivesse um maior número de pessoas aqui nessa audiência pública. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas hoje elas gostam muito de rede social, né? Então, elas acompanham a rede social para saber o que aconteceu, o que deu, mas eu creio que é um grupo seleto. O grupo que se encontra aqui hoje é um grupo seleto e que nós podemos sair aqui dessa audiência pública com definições para agilizar esse processo. O que aconteceu quando o Ministério Público ele pediu a abertura daquelas ruas que estavam fechadas, especialmente do Anápolis City, é porque não existia uma regra, não existia uma norma. Então, o Ministério Público ele precisa cumprir a lei. Então, foi solicitado naquela época que se fosse estabelecido a regra, que fosse estabelecida a norma, que se fosse regulamentado. Então, naquele ano, nós estávamos discutindo aqui o plano diretor, a Lei 349/2016, e nós colocamos ali um artigo que ele autorizava o fechamento dessas ruas, porém, para que fosse regulamentado posteriormente, que é o artigo que o presidente citou, o artigo 143-A do plano diretor. Na verdade, quando se fala em fechamento, e algumas pessoas, elas são contra, porque elas não entendem, elas pensam que vão fechar a rua e ninguém vai poder entrar naquela rua. Vai ser fechada e só o morador vai poder entrar. Na verdade, a Constituição ela não permite isso. Na verdade, é um acesso controlado. E isso é permitido. A lei ela está regulamentando esse acesso controlado. E aí eu sou plenamente a favor dessa situação, até por uma questão de segurança. E a lei, ela é uma lei bem restritiva. A lei que o Executivo encaminhou a essa casa. Então, independente se vai ser essa lei aprovada ou se vai regulamentar através de um decreto aquilo que está estabelecido no plano diretor, eu acho que é algo bem restrito, que não vai prejudicar a população e que vai proteger os moradores dessas áreas, sejam ruas ou sejam bairros,
que só tem um acesso de entrada e saída, só tem um acesso. Então é um acesso controlado. Eu não vi na lei específico, eu li ela umas 3 vezes aí, não sei se passou batido, a necessidade de se ter uma pessoa, um vigia, um vigilante, um guarda. Na lei não expressa isso, né? Eu até procurei. Isso eu acho importante ter, porque você precisa, se é um acesso controlado, você precisa ter ali uma pessoa, um profissional contratado, para que ele faça esse controle do acesso. Eu não posso simplesmente colocar um portão eletrônico e o controle ficar na mão dos moradores daquela rua e só eles terem acesso ali. Então é importante, para que isso não caia depois no Ministério Público, numa inconstitucionalidade, é importante ter e apresentar através de uma emenda que se tenha alguém ali controlando esse acesso àquela rua. Há uma questão também polêmica que está na lei com relação ao acesso livre das calçadas, do passeio público. Isso eu acho que com uma pessoa controlando o acesso, isso é fácil de se fazer também, resolver através de uma emenda, para que você também possa fechar também a parte do passeio público, porque você vai ter alguém controlando aqui aquele acesso. Então isso eu creio que se resolve facilmente. Outra situação que mostra aqui é que somente vão poder ser fechadas essas ruas ou essas vilas, que é chamado aqui na lei, se for somente residencial. Aonde tem comércio, aonde tem uma área pública, né, de lazer, uma praça, algo de reserva ambiental, não vai poder ser fechado. Então é simplesmente para trazer e garantir uma segurança maior para os moradores daquele local. Então é algo bem salutar e precisa-se ter 70% de anuência dos moradores daquela rua ou daquela região que será fechada. Então é outra situação que é bem restritiva, que é bem clara e que precisa ter esse acordo de pelo menos 70%. Poderia-se colocar 50% mais um, mas não, foi algo bem folgado. 70% precisa aceitar. As custas do fechamento é por conta dos proprietários. Então, os proprietários é que vão arcar com essas despesas. E eu tenho uma sugestão de emenda. Além dessa questão das calçadas, que possam ser fechadas, com o profissional controlando a entrada, que também se altere o horário. Porque o horário aqui na lei original é das 22 às 7 da manhã. Eu creio que a partir das 18 horas, esse horário já pode ser controlado. Então, começa às 18 horas e vai até às 7 horas da manhã. Então eu penso que está bem adiantado essa conversa, há um consenso grande aqui na Câmara Municipal, esse é o sentimento, a lei veio do Executivo, mostrando que o Executivo também, ele está sensível a essa situação, o secretário está aqui representando o prefeito, também alguém que aqui na Câmara Municipal já lutou por essa situação, o presidente da Câmara já apresentou essa lei, então eu não creio que haverá obstáculos ou nada que vai emperrar ou fazer com que essa lei demore a ser tramitada na casa. São somente detalhes de emenda ou essa definição, se nós vamos aprovar essa lei como o Executivo encaminhou ou se vamos aproveitar o artigo do plano diretor e fazer uma regulamentação através de decreto. Aí cabe ao Executivo, mas da parte da Câmara Municipal nós estamos aqui bem propensos, inclusive essa lei já passou por 2 comissões. Passou pela comissão CCJ, que é a comissão que avalia a constitucionalidade e a legalidade, e passou também pela comissão de urbanismo. Falta somente uma comissão, que é a comissão de finanças, para que ele possa vir a plenário para ser votado. Mas é importante ouvir os senhores e as senhoras, para que nós possamos tomar uma decisão que vá de acordo com aquilo que a maioria quer e deseja para o nosso município. Agradeço, dê uma boa noite a todos, devolvo a palavra. Eu vou ter que sair às 20 horas, mas eu deixo aqui o meu apoio a essa causa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero registrar também a presença do vereador Jean Carlos. Também vi por ali a doutora Luzia Cordeiro, ex-secretária de Saúde do município de Anápolis. Seja bem-vinda a essa discussão. Inicialmente, eu vou passar a palavra ao doutor João Bosco Machado para que ele possa também explanar a respeito da matéria.
Boa noite a todos. Eu queria parabenizar e todos, eu queria em nome do Luizinho, né Luiz, colega de INSS, muitos anos, eu ia ser o decano Maurão, mas o Maurão não veio, Então é você, em nome de seu, parabenizo todos aí e agradeço nessa audiência pública. Eu acho, Wilderson, você colocou bem aqui o que a gente, a preocupação nossa. Nós estávamos ali questionando, conversamos nos grupos, e você colocou certinho. E é porque o que está acontecendo hoje, se quem leu essa lei, né, eu não sei se pode chamar já lei, esse projeto, é o horário, realmente, o horário mais perigoso da nossa segurança é a hora que a gente chega e a hora que a gente sai. Eles chegam junto conosco, os ladrões. Então, hoje a preocupação maior do Anápolis City é essa. Eu estou colocando Anápolis City, lógico que a gente tem outros bairros. Inclusive, quando você fala, nós reunimos muitos, foi de 2015, 2016 que aconteceu isso. Os outros, eu não sei porque as outras ruas não foram atingidas pela decisão judicial. Então hoje a gente vê mais quem está mobilizando mesmo é o Anápolis City, onde nós somos prejudicados. Nós temos um grupo, tem muitos participando desse grupo, tá certo? E é igual você colocou também, talvez seja através dessas redes. Então eu acho que através de vocês, né, através do prefeito, você como líder do prefeito, Jackson como secretário, Leandro, né, que até levantou isso na época, na ocasião, que tentou colocar isso, acho que seria muito importante, em nome aqui talvez da maioria, eu não sei se concordam, mas isso aí que você colocou, talvez a gente colocasse essas emendas, se precisar de outra audiência, que a gente vá no prefeito, né, contar com, precisar com vocês, que nós vamos também no Ministério Público. Hoje eu acho que o principal nosso hoje é a segurança, gente. Eu acho que a segurança não é de Anápolis, é Brasil, né? A gente que viaja, vai para o exterior, a gente sabe o tanto que a segurança é importante. O Brasil hoje não tem turista. Por que que não tem turista? É por insegurança. Então, se a gente tem uma oportunidade, né, de ter isso, pelo menos um pouquinho, eu acho que seria muito bem-vindo. Eu acredito que nós dependemos muito de vocês aí nessa emenda, se colocar igual o Welderson, que a gente estava até discutindo, então seria isso, o principal. Que a nossa calçada, como está no projeto, ela fica aberta direto. Então não pode ser aberto, porque se o carro parar lá na esquina, eles entram e assaltam do mesmo jeito. E, se é para parar, né, Carla? E outra coisa seria os motoqueiros também, todos vão ter acesso, e mesmo as pessoas a pé. Então, pelo menos que coloque um portão também nas calçadas e que sejam controlados depois de certa hora. E o horário também, concordo, 18 às 8 horas da manhã. Muito obrigado.
Obrigado, doutor João Bosco Machado. Nós entendemos também, doutor João Bosco, que a segurança é obrigação do Estado. Nós temos aqui dois coronel, o Luciano e o Nonato, que são competentes. O Nonato, à época, fazia parte do comando aqui de Anápolis, o Luciano faz parte agora, né, da corporação. Se a polícia não pode estar em todo lugar, que ela deixe o cidadão fazer também uso da sua segurança, né? Vou passar a palavra ao secretário de Meio Ambiente e Habitação, Jackson Charles, também é um guerreiro e lutador aí nesta matéria do questão dos fechamentos de rua.
Obrigado. Cumprimentar a mesa diretiva aqui na pessoa do presidente Leandro Ribeiro e todos os meus colegas aqui, vereadores. Cumprimentar todos os senhores e senhoras aqui na pessoa do meu amigo, doutor João Bosco. Essa luta é uma luta antiga. Em 2016, nós travamos essa luta. Conseguimos fazer aqui a alteração no plano diretor, dando essa prerrogativa para o fechamento das ruas. Nós sabíamos que naquela época havia uma ação proposta pelo Ministério Público exigindo a abertura. Essa lei, essa ação, ela ainda não se findou, e isso fez com que os procuradores do município ficassem temerosos a dar sequência nessa regularização. A minha preocupação e aí eu já estive conversando com o Leandro, dizer que eu sou a favor não precisa dizer que eu fui o autor da emenda que autorizou o fechamento. Então, fato, claro que com o apoio de todos os nossos colegas vereadores. A minha preocupação é que nós estamos tratando aqui de uma alteração de um plano diretor. E o Ministério Público pode pegar, uma alteração do plano diretor, ele só pode acontecer se acontecer os ritos obrigatórios normais. Por exemplo, o Poder Executivo, ao fazer uma alteração no plano diretor, ele tem que encaminhar isso para o Concidade fazer uma avaliação juntamente com o núcleo do plano diretor do município, fazer as audiências públicas regulares, pelo menos duas audiências públicas, para que isso possa ser encaminhado para a Câmara Municipal e poder ter legalidade para a sua aprovação. Considerando que já existe uma lei, a Lei 349/2016, que no artigo 143-A já diz que pode ser fechado e que depende apenas de uma regulamentação do município, eu vejo temeroso de minha parte, eu penso isso, de a gente jogar por terra todas as nossas conquistas até aqui. Eu penso que essa reunião, essa audiência pública, é fundamental. Ela pode sim. Eu sou daqueles seguintes, que nada é tão bom que não possa ser melhorado. E se não fosse a inoperância do Estado, e aí quando eu estou falando do Estado, eu estou falando dos dirigentes de Estado, governador e presidente da República, se não fosse a inoperância dele, que desse condições para que os nossos policiais pudessem oferecer uma segurança que não trouxesse essa preocupação para a população, nós não estaríamos aqui nem discutindo essa questão. Nós estamos aqui porque vocês estão se sentindo inseguros por falta de segurança, que não é culpa da polícia, é culpa dos gestores que não têm um trabalho, uma atenção voltada para dar uma segurança para a população. Então a minha preocupação, vereador Leandro, é nós não perdermos o que nós fizemos, porque corre o risco de quê? Se nós aprovarmos essa lei aqui, sem os ritos legais, que é uma alteração do plano diretor, considerando, inclusive, que o seu título diz, autoriza o fechamento, se autoriza o fechamento, nós estamos alterando o plano diretor. O vereador Edson foi feliz numa fala. Olha, aqui nós estamos tratando não de fechamento, mas de controle de acesso. Já amenizava, com certeza, mas ainda daria uma brecha para o Ministério Público amanhã aproveitar a brecha da ação lá e dizer, essa lei sua, ela é inconstitucional porque ela não teve os trâmites normais, não teve as audiências públicas, não audiência pública como essa, mas não teve o crivo do Concidade, não teve a avaliação técnica da Câmara Técnica do Concidade, não passou pelo núcleo do plano diretor do município. Eu temo isso. Eu penso que essa audiência pública pode sair daqui, por exemplo, um documento, uma sugestão da Câmara Municipal de uma proposta de regulamentação e encaminhar isso para o Executivo, para que o prefeito possa fazer esta regulamentação com apoio da Câmara Municipal, com apoio dos moradores que estão lutando por isso. Eu penso que desta forma nós teríamos uma tranquilidade maior e teríamos a legalidade a nosso favor. Pode ser que nós aprovamos aqui a lei e que o Ministério Público não faça nada? Pode acontecer. Vai depender da boa vontade, da visão, dos dias se ela estiver muito feliz e não fazer nada. Mas isso é um risco que nós vamos correr. Então, vereador Leandro, esta é a única preocupação minha. Quero aqui cumprimentar por uma bandeira importante, que eu acho que essa reunião, ela está levantando uma questão que é interesse da população e que estava adormecida. Então, daí a grande importância dessa audiência pública. E também, os vereadores dessa audiência pública, junto com a população, pode, através dessa lei aqui elaborada, apresentada, que está em trâmite na Câmara hoje, através dessa lei, elaborar uma proposta de regulamentação para que o Executivo possa avaliar e estudar, e aí sim, fazer a regulamentação e fazer o fechamento conforme a lei faculta. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Nós já havíamos conversado, o vereador Jackson realmente tem essa preocupação de que possa vir ter um conflito junto ao Ministério Público. Mas nós entendemos, Jacques, e depois daquela reunião que eu tive com Vossa Excelência, eu e o Ederson tivemos com o prefeito Roberto, e ele, junto com a sua procuradoria do município, ele tem um entendimento que o projeto de lei não está mudando o plano diretor da cidade, ele está apenas normatizando algo que já existe no plano diretor. Então, ele sugeriu que a gente discutisse e debatesse o projeto de lei. Sei que Vossa Excelência tem um temor e uma preocupação pertinente a respeito dessa situação que poderia infringir junto ao plano diretor, mas o prefeito Roberto pediu que a gente analisasse através da audiência pública e discutisse com vocês se a gente segue com o projeto de lei nesta casa ou, após a audiência pública, arquive-se o projeto e recomenda-se o executivo que faça por decreto. Antes do Dr. Ruiter, eu vou passar a palavra ao Paulo, que já tinha pedido, representando aqui os Jardins do Lago. Só um detalhe, gente, essa audiência não é apenas para as ruas do Anápolis City. Nós temos aqui Jardins do Lago, Santo André com o Coronel, nós temos Jaiara, Vila João Luiz de Oliveira, Cidade Jardim, entre outros. Então é para toda a cidade de Anápolis. Paulo, com a palavra.
Boa noite a todos. Eu gostaria de questionar com relação, especificamente do nosso loteamento ali, que ele tem, é um loteamento que já tem um certo tempo, e ele nasceu com a característica de um condomínio fechado, embora não foi murado, pelo acesso único, pelas características geográficas, porque ele é cercado de um lado, tem uma área que parece que é de interesse do município, é reserva. Então, como são ainda um loteamento que ainda tem poucos moradores, embora tenha tá com nível de construção elevado, como ficaria essa questão dos 70%? Como chamar, como seria feito isso aí? São 70% dos que estão morando ou 70% dos proprietários como um todo? Porque se for dessa forma, dos proprietários, aí acho que meio que inviabiliza, né?
Então, Paulo, lá foge a característica de rua, mas a lei enquadra e abarca. Chama de vila, né, que seria lá os Jardins do Lago. Então são 70% dos proprietários dos imóveis, incluindo os lotes vagos e os edificados. Então teria que ser 70% de todos os proprietários, de todos os imóveis do bairro ali, para que pudesse ter autorização. Aí você vai buscar junto à prefeitura para que ela possa autorizar o fechamento da entrada ali daquele bairro.
O senhor quer fazer mais alguma colocação?
A minha dúvida era essa aí, porque para as nossas características lá é mais um empecilho, né? Mas a gente vai buscar isso aí. E a questão da praça lá, como fica? Para a gente foge essa...
Não, se for feito ali um aparelho público, uma praça de lazer, onde dá... Hoje não tem, existe um espaço.
Sim.
Mas se for edificada ali uma praça... Né, uma praça com playground, aquilo ali é uma área pública, aí sim seria um impeditivo para que pudesse fechar. Porque aqui diz a lei que quando tem área de reserva, praças, espaços públicos edificados, consolidados, você não pode fechar porque tem que ter livre acesso para esses locais.
A não ser que os condôminos apresentassem uma outra área para o município, em compensação dessa área, e ela passasse a ser também do condomínio.
Perfeito.
Obrigado, Paulo. Com a palavra, Dr. Ruiter Silva.
Muito obrigado, Leandro, presidente. É uma questão mais de entendimento. Primeiro, cumprimentar a mesa, nas pessoas do presidente, agradecer a vocês pela propositura já de estar discutindo isso, agradecer ao Jackson por ter levantado e ter apresentado essa proposta, artigo 143A, né? É mais uma questão de entendimento aqui pela fala de vocês. E o que me leva a crer e aquilo que preocupa todos nós que estamos aqui, que me deixou preocupado a fala do Jackson, se, apesar de tudo isso, a lei aprovada na Câmara, nós debatermos isso aqui em audiência pública, nós corremos o risco de o Ministério Público vir a questionar. Esse foi o meu primeiro questionamento na fala do Jackson, que eu acho isso temeroso. Porque na minha intenção e de tudo que nós conversamos aqui, O que eu entendo até agora, que já está se permitindo, já existe isso na lei 349, se não me engano, que você falou, Jackson, 349, o fechamento dessas ruas. O que existiu aí foi talvez um equívoco ou um certo exagero de alguns que fecharam, que levou o Ministério Público a solicitar o fechamento daquelas que seriam legais. E para se corrigir isso, existe já a 143A, que é a normatização. Isso é muito importante. É definir como nós podemos fechar essas ruas, de que maneira nós podemos fechar, como elas funcionarão. E eu acho que isso é a finalidade da nossa audiência pública aqui hoje, para que nós possamos sair daqui com isso definido. São essas questões que o Dr. João Bosco levantou, questão de horário, questões de acesso, que melhora a redação do texto, se vem da prefeitura para cá, ou se dentro da Câmara nós podemos alterar isso dentro do artigo 143, que fala dessa normatização ou da regulamentação desse acesso a essas ruas. Eu acho que isso é importante. Eu acho que nós já estamos embasados na lei 349 e estamos aqui para discutir esse 143A, que inclusive foi citado numa reunião quando nós procuramos, eu e o Rogério aqui, procuramos a doutora Sandra Mara Garbellini, numa conversa, que ela falou, olha, passa a cumprir esse artigo 143A. Ela falou, acho que até o presidente estava com a gente no dia, o Leandro Ribeiro estava com a gente no dia. Faça cumprir. Então eu entendo que a nossa finalidade aqui hoje seria isso. E só me preocupou a fala do Jacques quando bem lembrou que o Ministério Público pode não estar num dia muito bom e querer derrubar todo esse debate, verdade, toda essa conversa, toda essa mobilização.
Na verdade,
eu acho que é isso que nós temos
que preocupar.
Na verdade,
assim, quando a gente fala isso, é porque é o seguinte, porque existem os ritos para a alteração do plano diretor. Essa emenda que nós apresentamos aqui na Câmara em 2016, ela passou por todos os ritos.
Então
ela está valendo. O meu medo é, o meu receio é que a gente faça uma nova alteração e aí nós vamos ter problema porque não teve os ritos normais. Mas o Leandro fez uma colocação ali que também é passível de avaliação, né, da Procuradoria. Mas assim, bom, são coisas que fica assim meia... Né,
é, uma vez que já existe a lei e que existe essa possibilidade, eu acho que o que compete a nós nessa audiência pública é trabalhar no sentido de regulamentar, fazer essa audiência para regulamentar e talvez corrermos esse risco e tentarmos ser os mais legalistas possíveis para que isso não venha no futuro a ser prejudicado novamente, porque isso nós fazemos investimentos, nós temos custos para tudo isso, nós tivemos um custo para implantar, tivemos um custo para retirar, estamos lá hoje com algumas esquinas parecendo casas abandonadas, né? aquelas guaritas, né? Mas então eu entendo é que nós temos é que realmente regulamentar isso e levar isso agora, os trâmites legais, compete a vocês, nos colocarem para que nós possamos mobilizar para fazer que seja legais. Se nós alteramos esse 143A através da Câmara dos Vereadores e a Câmara dos Vereadores ouvindo a população, que é o que está se fazendo aqui hoje, atendendo os pedidos naquilo que se diz respeito à calçada, no que diz respeito ao horário de funcionamento, se vai ter um guarda ou se não vai ter, se vai ser 24 horas ou não. Eu acho que é por aqui que nós temos que caminhar para que a gente possa encaminhar e sair daqui com essa matéria. Os trâmites legais ficam com vocês e nós, da população, faremos o possível para estar acompanhando vocês e dando respaldo a vocês para que isso seja de uma forma legal e bastante lícita para que nós não tenhamos futuros dissabores.
Doutor Ruiter, só tentando ajudar aqui a explicar essa situação, o artigo 143A do plano diretor, ele está autorizando e deixando para que o poder público ele regulamente através de lei. E aí o poder público, quem mandou, essa lei não é do vereador Leandro, o presidente, ele tinha apresentado uma lei para regulamentar, só que não cabe ao legislativo a iniciativa dessa lei. Então, há um entendimento da Procuradoria e do Executivo de que essa lei, ela não está alterando o plano diretor, ela está regulamentando aquilo que está autorizado no plano diretor.
Ótimo.
Aí a preocupação do secretário Jacques ela é pertinente, porque pode haver uma contestação, pode haver um entendimento, pode, mas eu acho que nós temos com a faca e o queijo na mão, e nós, inclusive, com a lei aqui, nós podemos apresentar emendas. Algo que, em um decreto do prefeito... Não cabe emenda de vereador, é um ato exclusivo do prefeito. Quando o prefeito encaminha um projeto de lei para a Câmara, ele está abrindo para os vereadores e para a população o direito de se manifestar e de até alterar a lei que ele está mandando através de emendas. Eu acho esse um caminho, ele é mais democrático.
onde nós podemos nos manifestar, ouvindo, né, a população, como está acontecendo essa audiência, e apresentar as emendas. Essa lei, ela pode ser contestada depois, ela pode cair? Pode acontecer. E se acontecer, impede o prefeito depois, então, ah, tudo bem, já que a lei não deu certo, o que, que impede o prefeito de um dia para o outro estabelecer um decreto diário oficial regulamentando? Então eu acho que esse caminho agora, nós conversamos lá com a procuradoria, temos conversado com o presidente Leandro, com o secretário Jacques, eu acho que esse caminho agora é um caminho que já está na mão, é um caminho que nós podemos aprovar essa lei agora, nesse mês de novembro, de outubro ainda. Aprovar essa lei, o prefeito já sancionar e ela já entrar em vigor. Se alguém contestar no Ministério Público, vai ser objeto de estudo do Ministério Público, pode acontecer de cair? Pode, mas aí nada impede o prefeito de regulamentar através de decreto. O senhor entende?
Não, esse é o caminho então que nós temos que seguir, certo? Vamos discutir as alterações na lei que está proposta, com o apoio da Câmara, para que sejam feitas as devidas alterações. E as questões legais nós vamos procurar trabalhar dentro de termos o mais legalista possível. Tá? E foram levantados aqui alguns temas, como calçada, horário de funcionamento, e parece que alguém levantou mais alguma questão, você está com a área pública do lado do seu, da vila, né, que lá é chamado de vila, né? Eu acho que é por aí, Leandro.
Obrigado, doutor Ruiter Silva. Antes de passar a palavra ao coronel Luciano, o vereador Jean Carlos já tinha solicitado o uso da palavra. Eu quero falar aos senhores e senhoras que essa audiência ela está sendo gravada. Se alguém de vocês quiserem uma cópia de um DVD do que foi discutido aqui, só solicitar a diretoria legislativa aqui que a gente repassa a vocês. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento os senhores, demais colegas, presença da mesa e todos os moradores aqui dos bairros interessados, né? Eu vejo a maioria aqui do Anápolis City. Mas assim, sem ser, tentar não ser redundante, o Ederson antecipou bem o que eu pretendia falar. É pertinente a colocação do vereador Jacques, porque de fato as alterações do plano diretor presume-se previamente audiências realizadas pelo Concidade. Porém, eu fui o relator do plano diretor, nós tivemos a comissão mista, o vereador Luiz Lacerda, Jacques e eu. Naquela ocasião, atendendo aos pleitos dos moradores, vocês, muitos de vocês, uma vez que tinha uma ação judicial tramitando, é uma ação civil pública, e me lembro que havia sido contestada, nós não entramos nessa área de regulamentar, porque com receio de criar um conflito entre o que nós estabelecêssemos com as decisões judiciais que porventura viesse. Então nós estabelecemos que o município iria regulamentar, e o Ederson disse bem, bastava o prefeito, através da CMTT, fazer o estudo e estabelecer os requisitos e critérios. O que o prefeito realmente está fazendo é democratizando a discussão, porque nós sabemos que o Ministério Público, ele realmente, eu, apesar com devido respeito, tem coisa muito mais séria e mais relevante. Mas eu creio que pode sim vir a questionar a questão do fechamento e do controle de acesso. Mas o que eu queria também reafirmar, doutor João Bosco, que não se justifica se estabelecer uma cancela, uma guarita, se não fechar também a questão dos passeios. Porque as leis, elas não são estanques, elas são modificáveis. E a nossa pretensão é garantir segurança. E não haveria outra necessidade de fechar se não fosse priorizar ali a maior segurança daquele local. Então, se você fechar a via e deixar as calçadas, nós temos aí a maioria dos estatísticos e aponta que são motos e de outras formas, não justifica. Então, eu acho que é uma das questões importantes a ser observada e que nós possamos realmente tentar evitar que o que no futuro tem aí a nulidade proposta pelo Ministério Público, de fato existe esse risco. Eu espero que o Ministério Público possa ter, sobretudo, bom senso, porque nós queremos, sobretudo, é garantir que os moradores já tinham aquela segurança, que infelizmente o Estado não consegue atender todas as demandas, né, que eles possam voltar a ter tranquilidade, que investiram nos seus imóveis, né, residem ali há tantos anos, e não é só o Anápolis City mesmo. Temos travessas na Jaiara, no Jandaia, na Cidade Jardim, no Cidade Jardim e tantos outros locais. E, infelizmente, nós temos visto a criminalidade, com mais que haja combate, é complicado. Então é importante que, ao invés de ficar apenas, talvez, debatendo, discutindo, nós possamos garantir essa segurança brevemente, e é por isso que nós, com um projeto aqui, possamos já apresentar as modificações, e uma vez aprovada, realmente torcer para que não crie aí nenhuma intervenção por parte do Ministério Público, porque a ideia do Ministério Público é um bem de uso coletivo, comum. Mas a verdade é que precisa se observar que o que está em pauta também é uma pauta muito importante, que é a questão da segurança pública. Então nós precisamos saber ponderar, e o Ministério Público tem que ter essa equidade, o bom senso, porque a lei ela não pode ser observada apenas literalmente, é preciso saber todo um contexto social. Então, nesse ponto que também é preciso, né, que a lei demonstre isso e que o Ministério Público possa também absorver esse entendimento. E eu estou com vocês aí e cumprimento a iniciativa do Leandro aí pela audiência, e nós possamos em breve comemorar a aprovação da lei e permitir que vocês estabeleçam esses critérios lá.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero registrar aqui a presença do Brandão, companheiro. Marcos Feliz também está aí acompanhando a sessão. Eu vou passar a palavra ao coronel Luciano, que pediu para dar uma explanada no assunto.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente Leandro Ribeiro. Agradeço a iniciativa do senhor para essa audiência pública e para a movimentação desse projeto de lei. Eu concordo com os vereadores que antecederam. A lei já está definida dentro do plano diretor do município. Eu imagino que, como o vereador Ederson colocou, se ele vai ser regulamentado por um decreto ou por uma lei, eu acho que o que é importante é essa discussão. E nós sabemos que se ela vier uma regulamentação por meio de uma lei do município, ela é muito mais contundente e muito menos frágil do que um decreto do próprio executivo. Em relação à situação fática, como foi colocado, nós temos hoje a Polícia Militar, e aqui está o ex-comandante-geral da Polícia Militar, que já deixou o comando há quase 8 anos, nós temos hoje o mesmo efetivo que nós tínhamos naquela época. Então, infelizmente, a cidade está crescendo, o Estado está crescendo, e a segurança pública acaba sendo, por mais que os comandantes, e eu estava no comando do 28º Batalhão há cerca de um ano, trabalhado com inteligência, trabalhado com desenvoltura, é impossível que nós tenhamos uma viatura em todas as ruas, em todos os bairros, naquele mesmo momento. Então, a possibilidade de um fechamento de uma rua, ou de um controle de acesso, como talvez o vereador colocou, que fica até uma expressão melhor, aonde há essa possibilidade, é importantíssimo que o município, que a Câmara Municipal apoie realmente essa ideia. A minha casa, a casa do meu pai e do meu irmão, é em uma dessas ruas, no bairro Santo André. O bairro Santo André possui 3 ruas dessa modalidade que atende perfeitamente os critérios da lei. A nossa rua, ela já está fechada há quase 5 anos. Então, como o doutor Ruiter colocou, vamos trabalhar sim realmente a situação fática para que nós possamos, de repente, aprimorar o que o projeto de lei traz. Nós não abrimos porque não houve por parte nem do município e nem do judiciário a determinação para a abertura dessa rua. Claro que houve movimentações, e eu agradeço à época o nosso secretário Leandro Ribeiro, juntamente com o prefeito Roberto, que manteve, né, administrativamente a rua fechada em razão de um bem maior, que é a segurança pública e a segurança daquelas pessoas que ali residem. Nós temos ruas, como o vereador Jean Carlos colocou, e enquanto comandante do 28º Batalhão, eu estive em uma rua ali na Alexandrina, acho que muitos devem conhecer, fica próximo da Vila dos Oficiais e daquele prédio alto da Serra, aonde ela dá uma vista para toda a cidade. E ali passou, há muito, a ser ponto de uso de drogas, de comercialização de drogas e, infelizmente, de uso por pessoas para manter relações sexuais naquele local. É um caso, realmente, em que a Polícia Militar não conseguia resolver. Eu estive lá em audiência com os moradores daquela rua, e ela, inclusive, já esteve fechada. Né? Com essa situação, ela acabou sendo aberta. É impossível ter um controle de acesso ali, porque é um local bonito, é um local que chama atenção, não sei se todos sabem onde estou falando, dá uma vista bonita para a cidade toda. E aonde eu, enquanto comandante do 28º Batalhão, assisti várias filmagens de comercialização de drogas ali, porque é uma rua escura, com a parte de baixo sem construções, ela tem algumas casas do lado direito e alguns prédios, em que crianças estavam, não tinham condições de sair para a rua em razão do aliciamento ali de traficantes e de pessoas de má conduta naquele local. Então, voltando ao assunto da nossa rua em que nós moramos, eu creio também que três pontos devem ser amplamente discutidos para a gente chegar a um denominador comum. Primeiro, a questão das calçadas. Concordo com o que todos disseram. Eu acho que é contraditório nós fecharmos a via e deixarmos o passeio aberto. Não há razão para isso, né? Iria continuar a entrada e a saída sem esse controle prévio de entrada. A questão da vigilância é uma questão que vai trazer um ônus muito grande para os moradores. Então, isso tem que ser amplamente discutido, porque não fica barato hoje você contratar, no mínimo, se nós fôssemos levar isso, inclusive, para o período diurno, quatro pessoas, né, com salário, com todas as implementações legais em relação a isso, adicional noturno, enfim, né, férias, que isso ocorreria por conta dos moradores. O exemplo que nós temos hoje no Santo André, a rua é fechada, ela tem interfone para todas as residências, ela é monitorada com 6 câmeras 24 horas e gravadas, todas as imagens, e durante quase 5 anos que nós estamos ali, nós nunca tivemos uma reclamação, seja na prefeitura, seja no Ministério Público, seja no Judiciário, por ter coibido a entrada de alguém que ali quisesse entrar. Então, é feito ainda pela prefeitura a limpeza, os próprios funcionários chegam, tocam no interfone da síndica, ela abre o portão, eles fazem a limpeza, todo o lixo é recolhido por conta dos moradores, é levado para uma lixeira que o condomínio fabricou e deixou do lado externo da rua, onde é recolhido pela prefeitura. Eu falei isso para a doutora Sandra Mara, eu falei, o que nós estamos ali viabilizando é a segurança da comunidade e as únicas pessoas que nós estamos tolindo a entrada é dos marginais. Porque ela me questionou, o senhor está fechando, deixando de dar o direito de ir e vir. Falei, doutora, o direito de ir e vir que está sendo tolhido é o do bandido. Se qualquer um dos senhores chegar em qualquer uma daquelas residências e precisar visitar, ou ir fazer, qualquer coisa, vai tocar o interfone daquele morador, ele vai abrir o portão de dentro da sua casa e o seu carro vai entrar. Se for o carteiro, se for o entregador, da mesma forma, nós nunca tivemos um problema. E sobre a questão da porcentagem, vereador Edson, nós tivemos lá 100% de aceitação. Os 100% fizeram, foi estabelecido um estatuto, redigido, registrado e, como eu disse, há quase 5 anos sem nenhum problema. A minha sugestão, presidente Leandro Ribeiro, é que se fosse o caso da vigilância para esse controle, que ele fosse apenas no período noturno, para que nós tivéssemos um custeio menor para os moradores, porque não é, nós estamos falando só de Anápolis City ou de Andracel, nós estamos falando de outros bairros, em que, às vezes, o poder aquisitivo não é tão grande. E bairros também, ruas, em que não tem somente moradores, proprietários, tem também pessoas que locam essas casas e que talvez não arcariam com essas despesas e poderia isso futuramente desenrolar em um processo judicial, né? Então, essa é a minha sugestão sobre a vigilância e sobre o horário. Concordo com o Dr. Ruiter, com o Dr. João Bosco. Eu acho que fechamento a partir das 18 horas e abertura a partir das 8 da manhã. Eu acho que bacana. Essas são as sugestões que eu tenho para dar e dizer que hoje existe uma rua em Anápolis que está vivenciando esse projeto há quase 5 anos e que nós não tivemos nenhum problema sequer.
Bom, obrigado. Obrigado, Tenente Coronel Luciano. Na sequência, eu vou passar a palavra ao vereador João da Luz e se alguém mais quiser fazer a inscrição, fique à vontade.
Cumprimentar o presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar os novos vereadores, cumprimentar também o Jackson Chaves, nosso secretário de Meio Ambiente, cumprimentar todos presentes aqui, doutor Rui, doutor João, coronel Luciano, cumprimentar todas as autoridades presentes. Eu queria dizer que, quando foi apresentada essa proposta aqui pelo nosso presidente e também esse projeto encaminhado do Executivo para a Câmara, eu vi com bons olhos e eu quero antecipar vocês que eu hoje estou aqui como observador para conhecer melhor a lei. O Ederson fez uma explanação muito bem aqui, o nosso presidente fez a explanação Nós vimos aqui que as partes interessadas estão aqui hoje, né, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui são interessados que essa lei, principalmente a regulamentação desse artigo 143 do plano diretor, seja regulamentado. Que é justamente o que a promotora sugeriu, né? Regulamente o 143 e a coisa vai se tornar legal. E eu estava observando com relação a essa questão do controle, a possibilidade da calçada ficar livre durante o dia e a partir das 18 horas fazer o fechamento. Eu acredito que essa é uma forma, a partir das 18 horas, você ter o controle total. E durante o dia você dá o livre acesso. E na verdade, por exemplo, eu fui interpelado, não são partes interessadas, são pessoas que não têm nada a ver com o processo. Eu fui interpelado hoje pelo menos umas 3 ou 4 vezes, sabendo dessa audiência pública que ia ter hoje. As pessoas sugerindo, por exemplo, nós sabemos que nós temos a questão da segurança. A segurança vai praticamente melhorar em 100%. Nós sabemos que vocês vão ter despesa para poder aumentar essa segurança. Vai ter que contratar pessoas. Mas nós sabemos também que o valor imobiliário também ele vai aumentar. Então eu fui interpelado, eu não sei se foi de propósito, viu, presidente? Eu fui interpelado pelo menos umas 4 vezes hoje, ligaram no meu celular. Vereador, você vai estar presente na audiência? Eu normalmente eu gosto de estar presente sim, para a gente estar acompanhando e vendo acompanhar a legalidade, porque na hora que você for votar, você está tranquilo para votar o projeto. Mas eu fui interpelado para que fosse sugerido na lei, nessa proposta, uma contrapartida em virtude da valorização. Eu não sei nem se isso tem fundamento. Por exemplo, se for fechar o uso coletivo, se for durante o dia for ter livre acesso, eu acho que não teria sentido. Mas se for fechar o uso coletivo, por exemplo, definitivo às 24 horas, que fosse apresentada uma forma de contrapartida. Por exemplo... os próprios moradores da Anápolis City que estão sendo beneficiados, eles ofereceram uma contrapartida como uma creche, como alguma coisa nesse sentido, entendeu? Para o município. Eu fui interpelado 4 vezes com essa sugestão. E eu não sei se poderia caber como emenda. Eu quero dizer para vocês que eu sou favorável ao projeto e as pessoas também, nenhuma que me interpelou falou que é contra também. Eles só pediram porque se trata de quê? De uma área pública que vai ser o quê? Fechada. Se for fechada às 24 horas, ela vai deixar de ser pública. Então passa a ser o quê? Um condomínio fechado. Então essa foi a sugestão que essas pessoas pediram para a gente apresentar. Inclusive, eu defendo a causa do fechamento das ruas, no sentido de que eu sou morador, circunvizinho da Anápolis City, e eu tenho 4 parentes que moram lá na Pucite que pediu para mim estar junto aqui defendendo esses interesses deles do fechamento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Né, acho pertinente a fala de Vossa Excelência, mas os moradores dessas ruas eles já vão ter a despesa do portão, da guarita, do guarda-noite ou do vigia que estará lá para abrir o portão. Obviamente que é prerrogativa de Vossa Excelência, né, até trazer a matéria para discussão aqui no dia da primeira votação do projeto. Mas nós entendemos que a necessidade de fechamento dessas ruas não é para nenhum lazer, nenhuma prioridade, nenhum luxo, na verdade, é apenas necessidade, porque a segurança pública é obrigação do Estado. Como o coronel Luciano colocou, nós não temos condição de colocar policiais militares em todos os bairros, em todas as ruas, então vamos dar o direito aos moradores de terem aí um pouco mais de privacidade, um pouco mais de segurança. Mas é louvável a colocação de Vossa Excelência. O senhor pediu para falar, o nome do senhor? Pode ficar à vontade.
Boa noite, queria cumprimentar a mesa toda aí, os presentes na pessoa do vereador Leandro Ribeiro, né? Meu nome é Roberto Carlos Souza Galvão. Eu sou morador da rua N25, do Anápolis City. Sou advogado, analista do Ministério Público da União e oficial da Reserva da Aeronáutica. E quando eu recebi a lei, né, alguém compartilhou comigo que havia esse projeto de lei, eu fiquei entusiasmado, porque ao analisar a lei eu observei que os vereadores e quem escreveu a lei observou o rito processual, o rito legislativo e os requisitos que hoje a jurisprudência tem exigido para que realmente esse tipo de lei seja declarado constitucional. Nós temos decisão do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário de relatoria da ministra Rosa Weber, ex-ministra, da atual ministra Rosa Weber, e um dos pontos que foi muito questionado nesses recursos foi a iniciativa de lei, que no caso é do prefeito municipal e está sendo observado aqui, e a realização de audiência pública, o que também está sendo observado aqui. Um outro ponto seria a circulação de pessoas, que foi a razão pela qual a promotora de justiça, Sandra, né, acabou ingressando com ação civil pública para questionar isso aí. E terminou tendo que abrir esses portões e tudo tal nos bairros, não na Apicite especificamente. Então, eu quando olhei o plano, a lei, o projeto de lei, eu vi que um dos dispositivos do artigo prevê a circulação de pessoas. No que toca à questão que foi levantada, se por decreto ou por lei, né, ordinária, evidentemente que há mais legitimidade numa lei ordinária do que no decreto, né? Isso certamente será visto com bons olhos por quem, por um eventual recurso ou discussão dessa matéria no judiciário. Então, eu acho que não cabe aqui retroagir, né, ou regredir a discussão e levar isso para o prefeito. Ele mesmo iniciou. Quer dizer, as questões internas, corpus da administração, para comissões, para avaliar isso aí, estariam superadas com o projeto de lei. Então, assim, eu queria parabenizar, né, a iniciativa dessa casa, especialmente do vereador Leandro Ribeiro, pela iniciativa da audiência pública, e propor que essa questão da circulação de pessoas ficasse como está, apesar do próprio tenente-coronel ter colocado que parece sem sentido deixar aberta a circulação, mas isso favorecia uma interpretação em favor da lei, da sua constitucionalidade, e no futuro, depois de perceber como que ela vai ser recebida numa eventual discussão no Poder Judiciário, se ocorrer, fazer uma outra lei para alterar esse dispositivo e fechar isso definitivo. Por enquanto, dessa forma, eu acho que ela tem mais êxito, mais possibilidade de ser validada, né, numa eventual discussão no Poder Judiciário. Tá bom? Obrigado.
Rodrigo?
Roberto. Obrigado, senhor Roberto. Quero registrar a presença aqui do vereador Deusmar Japão e do Lélio Alvarém, que está aqui conosco. E vou passar a palavra ao vice-presidente dessa casa, vereador Luiz Santos Lacerda.
Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Né? Com alegria aqui, vejo muitos amigos, né, como o doutor João Bosco. E estamos aqui reunidos para tratar desse assunto, que nós temos aqui que concordar que é um assunto polêmico. Né? Ele não é um assunto muito fácil de ser tratado aqui nessa casa. Não devido aqui, não para os vereadores. Nós não temos problema nenhum em tratar esse assunto, e eu garanto para os senhores e senhoras que, se depender dessa casa aqui, o projeto vai ser aprovado 100%. Então, aqui, a Câmara Municipal de Anápolis, aqui os nossos vereadores hoje, mesmo porque esse assunto é um assunto antigo, que nós já conhecemos aí de muito tempo, e dizer para aqueles que não sabem ainda, quando a Prefeitura teve que providenciar ali o desbloqueio dessas ruas que estavam ali fechadas, foi porque a Prefeitura foi provocada pelo Ministério Público. Não foi de iniciativa da Prefeitura na época, do prefeito na época. Alguém fez denúncia lá no Ministério Público, e o Ministério Público, como a Prefeitura é o órgão responsável por zelar do patrimônio público, a Prefeitura foi intimada a fazer aquela ação que ela fez ali de desbloqueio dessas ruas. Mas é um assunto que tem toda a boa vontade dessa casa aqui em ser resolvido. O que nós temos que discutir aqui é a forma que nós vamos resolver isso, justamente para não entrar em conflito aí com o próprio Ministério Público, como foi dito aqui pelo tenente-coronel Luciano, pelo nosso advogado aí, o Roberto. Então, o que nós temos que achar aqui é a forma para ela não ser derrubada depois, aquilo que a gente votar aqui, não ser depois derrubada lá pelo Ministério Público, ele vai acionar a justiça, igual aconteceu naquela ocasião lá que já tinha sido feito e foi derrubado. Se dependesse aqui da vontade dessa casa, esse projeto já estaria aprovado desde 2017. A lei do nosso presidente, inclusive cumprimento o presidente por essa audiência, o projeto de lei dele já está aqui protocolado nessa casa desde 2017. E por que nós não votamos ainda? Porque certamente no outro dia ele estaria já sendo questionado no Ministério Público por vício de origem. Esse tipo de lei não pode se originar aqui da Câmara Municipal, tem que ser lá do Executivo. Nós preferíamos muito mais estar aqui votando o projeto do nosso presidente Leandro Ribeiro e já ter resolvido esse problema. Então, o que nós temos que achar aqui hoje, que aqui tem advogado, tem muita gente aqui, formadores aqui de opinião, é uma forma de resolver o problema e que fique resolvido sem questionamento depois na Justiça e ser derrubado. Porque nós temos que concordar que nós temos pessoas a favor, mas nós temos pessoas contra. Temos pessoas contra, a favor da imprensa e tem pessoas contra. Dentro do próprio judiciário nós temos gente a favor e contra. No próprio Ministério Público tem uns que aceitam o projeto, outros não. A própria população tem muita gente a favor e muita gente contra. Aqui foi colocado, por exemplo, ali pelo tenente-coronel Luciano, uma questão também que é questionada aqui para os vereadores, que é a questão do preço. Então se questiona aqui, por exemplo, que esse projeto, obviamente, ele vai ser aí para todas as regiões. Já falam aqui, por exemplo, mas o pessoal ali do Anápolis City, por exemplo, tem uma condição melhor para custear isso aí e fechar. Você vai ali na Jaiara, por exemplo, ou no outro bairro, já não tem. Então são questões que são apresentadas aqui para os vereadores que nós temos que discutir e sair daqui com um documento que vai ter a aceitação, principalmente do Ministério Público, porque certamente denúncias vão existir, vão acontecer denúncias, porque nós temos aqui também um grupo de pessoas, né, os fofoqueiros de plantão aí que a gente fala, que vivem só às custas de fazer isso, ficar denunciando, principalmente aquilo que se resolve aqui na Câmara Municipal. Então, certamente nós vamos ter denúncia. Agora, se o Ministério Público vai acatar a denúncia ou não, vai depender daquele documento que sair aqui da Câmara. Agora, que nós temos a maior boa vontade em resolver esse problema, toda a Câmara Municipal, os senhores não tenham dúvida que nós temos. Agora, temos que achar a forma, o consenso, e aqui também, a gente nem sempre consegue fazer aquilo que é ideal, a gente consegue fazer o que é possível. Eu acho que nós temos que achar aí um meio termo entre o que é ideal e o possível, para a gente poder resolver esse problema. Agora, eu sou de opinião também, que eu concordo com o doutor João Bosco e com o que foi colocado aqui. Você fechar e deixar o passeio livre, você não fechou. É isso, você não fechou. Então, porque hoje o criminoso, quando ele quer praticar o crime, ele, principalmente se tem uma facilidade dessa, dele entrar ali ou pela calçada ou pelo portão, para ele não faz diferença, ele vai achar um jeito. Então, é outro assunto que nós temos que discutir. Vamos fechar tudo e enfrentar o Ministério Público mesmo assim, ou vamos deixar essa brecha? Eu acho que nós temos que, dialogando aqui com vocês, moradores, e aqui a Câmara Municipal, é que nós temos que achar o jeito da gente fazer aqui de forma que vai ser aceito lá na Justiça, no Ministério Público, porque senão será derrubado. Se a gente deixar a brecha, vai ser derrubado. O Ministério Público, ele não age com o coração, ele age em cima da lei. Se é legal, passa. Se tem algum questionamento ali que é ilegal, realmente vai dar trabalho. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, ali, do prédio ali da estação ferroviária, que é um patrimônio público que tem que ficar, ele não pode ser encoberto. E estava ali sendo encoberto ali pelo terminal e muita gente questionou. Não, mas é muito mais importante o terminal do que o prédio da estação. Mas o Ministério Público elege em cima da lei. A lei fala que o prédio da estação, por ser um patrimônio tombado, ele tem que ficar à vista, ele vai agir em cima da lei. Então, acho que o cuidado que nós temos que ter aqui hoje, presidente, é justamente esse. Achar que um documento que nós possamos votar e que vai atender às exigências legais lá no Ministério Público. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. O senhor Divino Rosa do Santander pediu para fazer uso da palavra. Fique à vontade, senhor Divino.
Boa noite a todos. Bom, somente um complemento aqui do tenente-coronel Luciano a respeito da nossa rua, que em cada casa tem um monitor onde todos os moradores podem ver o que está passando na rua. Se chega alguém no portão, um carteiro, uma pessoa da prefeitura, todos nós estamos olhando. Tanto eu como a pessoa que estiver na sua casa, a criança, está sendo sempre vigiado. E a respeito da calçada, eu também sou a favor de fechar a calçada. Uma vez que deixa aberto, o cara entra. Eu fui vítima, me entraram duas vezes na minha casa. antes da gente colocar o portão. Após o fechamento da rua, nunca mais tivemos problema, entendeu? Havia pessoas que entravam, como eu moro no fundo da rua, a nossa rua é fechada, só tem a saída e a entrada, não tem como passar por outro lado. À noite encostavam ali casais, onde faziam uso do escurinho que existia lá, entendeu? E no outro dia cabia a nós, os moradores, a fazer a limpeza do que eles deixavam. Então eu acho importante o fechamento da calçada. A questão dela ficar aberta não vai amenizar em nada. É só um registro mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Divino Rosa.
Pois só não? Uma colocação aqui, presidente.
Sim, coronel.
Eu acho que é possível, dentro da engenharia, o passeio ser aberto durante o dia e fechado à noite, com portão. Não tem dificuldade nenhuma. A nossa rua é assim. Se chegar um pedestre, ele vai tocar o interfone lá, e se ele não estiver de carro, vai abrir o portão e ele vai passar pelo passeio. Não precisa dele atravessar, entrar na rua para fazer a entrada. Então é possível, tranquilamente, dentro do projeto, os dois passeios estarem abertos durante o dia e fechados no período noturno, após as 18 horas, se assim a lei prevê. Não tem dificuldade nenhuma. Mantemos aberta, como o próprio vereador Weathers colocou, para nós, do Santo André, seria um retrocesso, mas se é para o bem comum, tranquilo, mantínhamos aberto tanto a rua quanto o passeio durante o dia, após as 18 horas, o fechamento tanto da rua quanto do passeio. Sem problema.
Obrigado, coronel. Doutor Ruth, o senhor quer fazer uma colocação?
De tudo que eu ouvi aqui, eu gostaria mais de fazer uma questão de encaminhamento e entender o melhor daquilo que nós podemos tirar de construtivo e de melhor aqui dessa audiência pública hoje. Houve uma proposta de um companheiro da rua N11, né, que acha que o projeto deve ser apresentado dessa maneira, inclusive deixando o passeio aberto. Eu gostaria de apresentar e saber da mesa diretora dos trabalhos se nós temos poder de encaminhar ou de alterar alguns artigos aqui. A minha proposta seria justamente no sentido de alterar alguns artigos.
Do projeto de lei.
Quando se debate a calçada, por exemplo, já vamos fechar a calçada. Essa audiência, nós temos poder para fazer essa alteração aqui agora, nós temos poder para encaminhar isso à Câmara dos Vereadores, ou nós temos poder de encaminhar isso ao prefeito?
Não, nós estamos anotando.
Eu acho que esse é o...
Nós estamos anotando as sugestões dos senhores e senhoras e a gente vai colocar essas emendas aditivas no projeto ou suprimir alguma situação antes dele ir em votação. Ele pode ser modificado ou suprimir uma emenda ou aditivar alguma.
Então eu gostaria de colocar aí algumas questões. Na gestão que fala de 22 horas, eu gostaria que aqui fala no projeto que nós temos que apresentar um croqui, como que será feito essa cancela, de que, como que será. Essa gestão do acesso, para que nós possamos, e eu entendo que é importante o controle, o acesso de 24 horas, aí vai, nós, e aqui já faço um adendo à colocação do vereador João da Luz, que nós já estamos assumindo o ônus da segurança nas nossas ruas. Nós não podemos assumir mais um ônus social, que seria a colocação de creches ou uma contrapartida, que eu acho louvável, eu acho extremamente bacana. Mas nós já temos problemas e estamos assumindo o ônus da segurança ao assumirmos esse tipo de segurança na nossa rua, inclusive com questões até processuais. Então, o que eu entendo aqui, o que nós podemos fazer, e eu gostaria de colocar a sugestão, já que a mesa está anotando aí, seria que essa gestão e o controle de acesso das pessoas seria por 24 horas, isso seria apresentado no CROCRI, que cada rua vai ter que apresentar, pelo que eu estou entendendo aqui da lei, e será encaminhada aos órgãos competentes da prefeitura para se aprovar ou não, se vai funcionar dessa maneira ou não, e cada rua, de acordo com o poder aquisitivo, ela vai solicitar essa prefeitura para fechar ou não vai, vai colocar câmera ou não. Vai ter um interruptor para cada residência, aí depende do poder aquisitivo daqueles moradores que estarão assumindo isso aqui. Então eu gostaria, da primeira sugestão minha, seria que no acesso a gente achasse aí uma brecha para que esse acesso fosse feito por 24 horas. Entendendo-se que ninguém está sendo impedido de ter acesso ou livre acesso àquela rua. Chegue na portaria, se identifique e vá onde quiser.
Tá, deixa, a gente vai...
Em nenhum momento está se impedindo o cidadão que chegar lá e falar que eu quero ir lá no final da rua, ver se tem um formigueiro, ele vai entrar, ué. O acesso, ele será controlado, ele não será para impedir o acesso de pessoas lá dentro. Então, isso é uma sugestão que eu coloco. O segundo aspecto, eu acho que nós temos que alterar também isso aqui, no que diz respeito ao fechamento, sim, do passeio. Podemos colocar aqui como a colocação de um portão, para evitar que o pedestre toque até a via pública pelo asfalto, mas sim um portão, mas portão também com acesso controlado e restrito. Essas são as duas sugestões que eu gostaria, se é que nós podemos ter o poder de alterar isso aqui, ou pelo menos de encaminhar a Câmara dos Vereadores para que...
Não, elas serão acatadas. As sugestões são pertinentes. Pois não, vereador Domingos.
Para poder esclarecer ao Ruiter, aqui no Andercel é dessa forma, né, Ruiter? Mas na realidade, uma proposta da Câmara, no plano diretor, quando a gente estava discutindo, é para que, quando for montar o fechamento da rua, vai ter a guarita e o funcionário. Por exemplo, se quiser movimentar a noite toda, beleza. É um custo maior para a rua, mas vai ter todas as ruas. A proposta é que tenha a guarita e o funcionário. Aí é de acordo com o pessoal da rua que vai organizar. Né?
Mas é porque... Desculpa interromper. Posso?
Pode.
É que quando fala que tem que ser aberto, impreterivelmente no outro dia, às 8 horas da manhã, por exemplo... Eu entendo que mesmo que eu queira ter um cidadão, um policial ou um guarda lá fazendo essa...
Ele Mas fica já foi colocada uma emenda não, por isso que eu no coloquei. Projeto que toda rua fechada vai ter que ter sim o porteiro ali. Se certo, trabalha 6 horas, certo. Se trabalha 8 horas, mas vai ter que ter para poder mas fazer esse fechamento.
Isso é que está me deixando em dúvida. Se eu quiser fechar por 24 horas, essa... brecha que fala que tem que ser aberta das 22, a partir das 8 horas da manhã tem que abrir.
Não, mas
se
não é isso? A gente pode tirar, isso aí não tem problema não.
É isso que eu estou falando, aí que eu entendo, uhum. E mesmo que eu queira colocar o guarda lá às 24 horas, esse artigo aqui me impede, porque às 8 horas da manhã eu tenho que abrir.
É, mas a gente muda.
Aí que eu falei, aí depende do poder aquisitivo de cada rua, cada um arca com seu ônus.
É, mas gente, para poder finalizar, eu gostaria de cumprimentar o senhor, porque eu tenho acompanhado a luta do senhor desde o primeiro momento, e várias vezes ali, no gabinete do prefeito, eu tenho visto o senhor cobrado do prefeito para que mandasse esse projeto aqui, cobrado da Procuradoria do município, então eu tenho visto um empenho diferenciado do senhor em cima desse projeto. Então, assim, o senhor está de parabéns aí ter marcado essa primeira discussão, é claro que nós vamos ter outras discussões, mas que eu faço parte da comissão aqui na Casa de Urbanismo e Transporte, aonde que é a comissão de mérito, aonde que vai realmente colocar as emendas para poder ser debatida, e a gente vai estar aberto para ouvir realmente o que que a sociedade que usa, que é usante realmente desse, que vai ter acesso a essas ruas, para a gente poder fazer de acordo que realmente a população quer. Tá bom?
Obrigado, vereador Domingos. Pois não, vereador.
Presidente, em cima do que o doutor Ruita ali falou, acho que é claro, Ruita, que os moradores aí, eles não podem diretamente fazer emenda, tem que ser os vereadores, mas pode apresentar a sugestão de emenda. Né? Lógico que pode. Então, acho que podia é isso, os moradores apresentam as sugestões, né, presidente?
O entendimento que a gente faça a questão das calçadas, uma emenda universal e cada bairro, cada localidade... normatize de acordo com a demanda e a necessidade. Então, o entendimento que a gente vai fazer uma normatização universal para que vocês tenham a oportunidade de regulamentar de acordo com a necessidade de vocês. A senhora pediu para falar? Fale só o nome da senhora e a região, porque está sendo gravado, só para a gente.
Mirta, sou da Rua 4, Santo André. Olha, eu acho que é importante também olhar o poder aquisitivo de cada bairro. Na nossa rua, como o coronel Luciano acabou de falar, nós temos moradores e temos inquilinos, que tem casa de aluguéis. Então, nem todo mundo, nós temos o que lá naquela rua? Nós temos uns 14 a 15 moradores. Não é mais do que isso, porque eu sou a síndica de lá. Tá? Eu que cuido, inclusive eu quero colocar aqui que nós cuidamos até da limpeza da rua. Nós mandamos... a fazer a limpeza das calçadas, da capina, tudo que nós estamos fazendo. Nós cuidamos mesmo da rua. Então, eu acho que vocês têm que pensar isso também. Porque não é todo mundo ali daquela rua que vai ter condições de pagar dois, três guardas. E nós, como já foi falado aqui, funciona muito bem com os controles eletrônicos e com o controle eletrônico e com as câmeras. Nós temos câmeras lá para todos os lados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Cada morador paga R$ 25,00 para manter a rua organizada. Pagar energia e se por acaso tragar o portão, nós temos uma reservinha aqui e aí a gente resolve problemas. Então eu acho que tem que pensar também nisso. Porque, por exemplo, nossa rua, eu acho que se realmente for exigido guarda, eu não sei se nós vamos ter continuar com a rua fechada. Essa é a realidade. Então, tem o Anápolis City, que nós sabemos que tem o poder aquisitivo lá em cima, e já tem outras ruas que não. Obrigada.
Inclusive, presidente, mas só para terminar, daqui a pouco eu já passo o que eu estava falando aqui, Ruiter. Então, nós podemos aceitar as sugestões, só não podemos aqui é garantir que as sugestões serão aceitas e aprovadas aqui na Câmara. Porque nós temos também o trâmite regimental disso, aqui tem que ir para as comissões, os representantes das comissões não estão aqui, todos aqui, então ele vai ter que passar pelo trâmite do regimento, mas, né, presidente, as sugestões podem ser apresentadas como emenda, e nós vamos aí ver o que, que dá para ser, para acatar ou não. Mas eu acho que tem toda aí a legitimidade dos moradores estar apresentando emenda, e temos, como eu falei, problemas desse tipo, né, como que... Tem uns que têm condição de arcar, outros não têm. Então, são assuntos que nós temos que discutir aqui até chegar aqui num consenso, presidente.
Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, senhora. Só o doutor Rodrigo tinha pedido, pois não?
Roberto.
Pois não, doutor Roberto.
Então, inclusive, essa questão de fechamento integral, né, das ruas durante todo o dia, isso aí, se for, por exemplo, por meio de porteiro, isso vai gerar uma despesa enorme, né, se for recolher direitos trabalhistas, uma escala 12 por 36 com porteiros... com tempo todo ali, no mínimo 3. Quer dizer, isso aí é... Todo morador já recusa essa ideia, né, de plano, quando você coloca isso aí. Inclusive, nós temos setores aqui na Andracel, por exemplo, que sofreram ações na Justiça do Trabalho por conta disso, né? Não tinha como pagar esses porteiros. Então, isso tudo... Por isso que eu falo que a lei está no formato que eu acho ideal para poder não sofrer tantos questionamentos pelo Ministério Público. E depois as outras coisas vão acontecendo. Essa ideia de deixar essa lacuna que o vereador, melhor, essa ideia mais geral, né, essa facultatividade de cada um fechar de acordo com a sua necessidade, mas respeitando as balizas mínimas, né, do projeto, é ideal. Eu acho que assim ela vai ter êxito, né?
Obrigado, doutor Roberto. Pois não, secretário Jacques.
Eu queria fazer uma observação aqui e dizer da importância dessa audiência pública. Conversa vai, conversa vem. Gente, me deu uma luz aqui. Eu acho que a solução pode estar bem fácil. Dizer para o senhor, doutor, que em momento algum nós temos a falta de entendimento de que uma lei ordinária fala mais ou menos do que um decreto. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é legalizar e dar legalidade para aquilo que nós estamos querendo fazer. Nós sabemos que uma lei vale mais que um decreto. Desde que ela cumpra com os seus ritos normais. Se ela não cumprir, ela vale muito menos que um decreto. Mas, qual é a questão? A questão não é que o artigo 143A da lei 349 diz que já está autorizado o fechamento e que o executivo está autorizado somente através de uma regulamentação do município. Não é isso que o artigo diz? O prefeito mandou para cá uma lei que autoriza o fechamento. Na minha opinião, equivocada. Já falei isso para o prefeito, Leandro diz isso. Mas a solução pode estar aqui na Câmara agora. Acredito, Leandro, o vereador Jean tem capacidade para isso, é um advogado, vereador de segundo mandato, muito competente, pode trabalhar bem em cima disso. Já que a questão é regulamentar, e já que a questão é não... descumprir com aquilo que a lei do plano diretor diz, poderia fazer um substitutivo e mudar o título da lei. ao invés de autoriza o fechamento das ruas, é regulamento o fechamento de ruas, sem saída, vilas e loteamentos, conforme artigo 143A da lei 349/2016. Pronto.
Exatamente.
Aí, vocês vão participar, o vereador Leandro vai fazer todas as mudanças e vai encaminhar a lei da regulamentação, cumprindo com o que determina o artigo 143A da lei 349. Aí eu acredito que não vai infringir o plano diretor, porque está se tratando exatamente de uma regulamentação do que está autorizado lá na lei 349/2016. Acredito que essa é uma saída mais legal para resolver o problema. Deu uma palavra.
Já que se explanou muito bem, nós conversamos há pouco aqui, deixar bem claro, expressamente consignado na lei, é que nós estamos regulamentando o que está disposto no plano diretor. Pelo menos assim, eu creio que, né, a interpretação do Ministério Público vai ser em conformidade com o que já estava aprovado na elaboração do plano diretor. Ou seja, não está se autorizando sem prévia discussão do concidade. Está apenas em conformidade com o artigo 149-A, que foi precedido de audiências públicas, debate na realização do plano diretor, estabelecendo os critérios, regulamentando, e por isso nós temos que alterar essa ementa da lei, porque olha o que o Ministério Público vai ver. Regulamenta, em conformidade com o artigo 143-A, as ruas e os critérios para acesso às vias sem saída. Pronto. Em decorrência disso, eu creio que vamos, pelo menos, amenizar um risco de eventual arguição de, digamos aí, inconstitucionalidade ou ilegalidade, que é com isso que o Ministério Público trabalha. Mas aqui nós falamos, o Luiz falou, o Ministério Público avalia a lei, mas ele precisa de também avaliar, e a interpretação não pode ser apenas literal. Ela tem que levar em outros aspectos. As leis, eu volto a registrar. Por que existem os parlamentos? Porque a sociedade está em constante modificação. Nós precisamos estar atentos ao que é melhor para a sociedade. Aquilo que é menos prejudicial, se nesse momento o Estado brasileiro não consegue garantir toda a segurança que os proprietários de imóveis, podendo ter condições de suprir isso, possam, pelo menos, amenizar esse risco. Uma vez que não vai prejudicar, não vai ter impedimento de acesso para equipamento público, para a praça. E é apenas aquela via serve apenas para o acesso dos moradores ou dos seus visitantes. Quem vai lá vai interfonar o morador. Não creio que é razoável, é pertinente, não fere. Porque a tese é essa. O uso comum para todos. Mas quem quiser acessar aquela via só pode ter um objetivo. Ou é oferecer algo, ou visitar, ou ir morar lá. Então, creio que é por aí. E o fato de estar a via e a calçada aberta, do ponto de vista, não vai resolver se ficar a calçada aberta. E, da mesma forma, o Ministério Público vai enxergar da mesma forma. Está obstruindo a via. Eu penso que não ameniza. Tem que fechar, o controle tem que ser... É também nos parceiros públicos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean.
Eu ainda acho que seria mais prudente fazer um projeto substitutivo e fazer alteração, minha opinião.
Tá, nós estamos caminhando já para o final. Antes do Lélio, que pediu a palavra, o coronel Nonato pediu para falar. Deixa o coronel Nonato falar, daí eu passo para o senhor.
Bem, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa, presidente Leandro. Presidente, inicialmente já gostaria de cumprimentar e parabenizar o senhor e todos os vereadores, porque eu vejo a forma responsável e cuidadosa como tem sido encaminhado esse assunto. Quando ouvi vários vereadores, as manifestações desses vereadores, eu vi o grau de comprometimento, de conhecimento da realidade, da preocupação em resolver o problema. Isso, como morador, nos deixa muito satisfeitos. Né? Eu concordo com a primeira preocupação, é com relação ao instrumento legal para fazer a regulamentação da questão do artigo 143-A do plano diretor. Eu concordo com a posição do vereador Jacques. Eu acho que esse encaminhamento aí seria o adequado. Tive a oportunidade de ler esse projeto antecipadamente. E por isso eu estou elogiando, que justamente as duas questões que eu havia anotado, tanto a questão das calçadas como a questão do horário de funcionamento, eu vejo que já foi bem encaminhado aqui, né? Já existe essa posição por parte dos vereadores e que tem esse respaldo e esse apoio por parte de nós moradores. E como militar, ex-comandante-geral da Polícia Militar, existe sempre aquela questão de segurança pública que acaba nos sensibilizando também, acaba tocando na gente. Nós deixamos o comando da Polícia Militar em 2011, quando fomos para a reserva, e quando fala em segurança pública, isso nos sensibiliza. Depois de 8 anos, né, praticamente na reserva, eu me deparei com uma realidade que eu vivi durante todo o tempo que eu tive no serviço ativo da Polícia Militar. Um vizinho, um casal de vizinhos já de idade, teve a sua casa invadida, né? E depois que aconteceu o fato, eu me aproximei para tentar ajudá-lo, apoiá-lo na condução de algumas questões jurídicas. E por incrível que pareça, o marginal que adentrou a casa dele já tinha 3 processos, né, já respondia 3 processos. Então a questão de segurança pública vai muito mais além do que a presença simplesmente da Polícia Militar. É um sistema jurídico, na verdade, no país, incapaz de dar resposta, né, nesse nível de segurança que toda a comunidade precisa. Então fica aí os nossos parabéns, o nosso cumprimento e o nosso apoio a essas iniciativas. Obrigado.
Obrigado, Coronel Nonato. Pois não, doutor Reuter.
O comandante Nonato colocou muito bem, que era mais ou menos o que eu queria falar. Se no entendimento de vocês que estão legisladores, fazem as leis e entendem que a proposta do secretário, do nosso também vereador Jackson, seria a melhor maneira de se não ofender o Ministério Público, o Conselho Diretor ou o Plano Diretor, que se encaminhe a proposta dessas maneiras. Eu acho que essa é uma proposta. E o que me preocupa, quando o vereador Jean colocou, que dentro disso, dessa normatização, da regulamentação da 143A, os critérios, você usou a palavra os critérios, e é isso que preocupa a população, são os critérios que serão adotados para o fechamento da rua. Fecha-se calçada, o horário de fechamento, teremos guarda, se teremos somente campainha, se terá câmera ou não, volto a insistir, depende do poder aquisitivo de cada rua. Então são esses critérios que aí eu acho que a Câmara, no entendimento do Jackson, vai para a Câmara, no entendimento de vossas excelências, aí isso vai para a Câmara. Então, nesse entendimento, eu acho que a Câmara deve abrir para que nós possamos termos os critérios que atendam às necessidades da população, sem ofender nenhum poder público, seja municipal ou Ministério Público. Tá? Então, nesses critérios que tem que ser discutido e que tem que ser avaliado, que é a preocupação de todos nós aqui.
Obrigado, doutor Ruito. Nós temos o entendimento que não existe fechamento de rua sem fechar calçada, o passeio, né? Tem que fechar realmente tudo. Já caminhando para o final, vou pedir ao vereador Lélio Alvarenga, que se inscreveu para fazer uso da palavra, e aí se alguém de vocês quiserem fazer as considerações finais, em nome de todos vocês, para a gente já partir para o encerramento.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimentando os demais pares desta casa. Cumprimentar o doutor João Bosco, tenente coronel Luciano, em nome dos senhores, cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, até justificar um pouquinho do meu atraso, após terminarmos a sessão ordinária de hoje, eu, o vereador Pastor Elias, também o vereador Paulo de Lima, nós fomos para Goiânia, tivemos 2 audiências públicas hoje, uma com o procurador-geral da PGR, e também com o nosso novo diretor do Codego, tentamos solucionar os problemas da nossa cidade, principalmente questão de água. De antemão, senhor presidente, nós deveríamos ter na sexta-feira de manhã a visita do novo presidente da Codego aqui na cidade, onde nós deixamos mais ou menos acertado, ele virá aqui para a gente poder ver os pontos e os gargalos especificamente da água, que tanto faz falta em todas as torneiras daqui da cidade. Então, vou trazer um pouquinho em direto. os outros pares foram para suas casas, né? Estavam cansados, realmente foram umas 5 horas de audiência, mas graças a Deus foi bom. Senhor presidente, eu sou, não vou demorar muito, porque já foi bem discutido. Eu vejo que o direito de ir e de vir está assegurado pela Constituição. Agora, também o direito à segurança também é assegurado pela Constituição. Então, nós temos que encontrar um bom senso, um meio termo, onde não há agressões entre as partes. Esse primeiro semestre, sobre a orientação do colega vereador pastor Ederson, nós passamos basicamente, a senhora testemunha acompanhou, os 6 primeiros meses fazendo algumas correções, umas previsões para quando chegar o plano diretor, esta casa ser encaminhada pelo executivo, nós já temos várias soluções. Nós basicamente passamos 6 meses analisando o plano diretor de A a Z. Então, graças a Deus, nós fizemos um bom trabalho. E quanto ao fechamento, ou regulamentação, como disse o secretário Jackson, né? Eu achei interessante ter uma regulamentação. É importante. Eu vejo que tudo tem um preço, doutor João Bosco, né? Eu vi a preocupação da colega aqui em respeito desse preço da manutenção. Mas tudo tem um preço. Vejo que se a gente não colocar uma guarita em cada rua fechada ou regulamentada, nós estaremos entrando em contradição com a Constituinte. Porque quem tem o controle são as pessoas moradoras daquela rua. E as pessoas que vão lá, os colegas, vizinhos, parentes. Então, as pessoas, eu penso, o entendimento quanto à Constituição, que assegura o direito de ir e de vir a todos os cidadãos. Isso é o meu entendimento. Claro, nós vamos chegar ao entendimento aqui, eu acho que debatendo que a gente vai chegar ao entendimento, isso é meu posicionamento, não quer dizer que isso é que vai prevalecer. É o meu entendimento, ok? Deixo aqui um grande abraço a todos. É importante que a população esteja participando, porque os mais interessados são vocês. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à vossa senhoria.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Para a gente encerrar, alguém de vocês querem fazer alguma consideração final? Pode vir cá, por gentileza. Dá o microfone para ela ali, por favor. Tchau.
Oi, boa noite a todos. Eu chamo Cíntia, moro na Anápolis City. Não entendo muito de lei, mas o sonho de fechar a rua, são de muitos que estão aqui presentes, inclusive meu também. Mas obrigar o pessoal a colocar uma guarita e isso ser regra para fechar, vai colocar por água abaixo o sonho de muita gente, inclusive o meu. Eu sou militar, não vim fardada, ela é militar também. A gente trabalha muito, ganha pouco. Infelizmente, o sonho também de crianças, né, que moram ali para ter mais segurança e poder brincar na rua, vai estar por água abaixo. Então, assim, eu espero que na mente de vocês, no coração de quem vai fazer essas regras, por favor, pense um pouco nisso, que não seja assim, uma regra obrigatória, mas opcional. De quem tem mais poder aquisitivo e quem vai poder arcar com essas despesas. Porque não é só arcar com o funcionário ali. A lei trabalhista, a pessoa perde até a casa. Eu não conheço muito, mas eu já ouvi falar que a pessoa perde até a casa. Então, assim, ninguém vai querer se responsabilizar por uma coisa tão grande dessa. Então, assim, eu coloco aqui, acho que talvez muitos também pensam assim, né?
Deixa eu fazer uma colocação. Eu entendo sua preocupação, mas, por outro lado, você há de convir conosco que, infelizmente, é uma escolha de vocês. Vocês querem que feche as ruas.
Uhum.
Agora, o poder público, ele não pode ficar à mercê de ter que marcar com os moradores na hora de trocar uma lâmpada. Ele não pode ficar à mercê dos moradores de marcar a hora de tapar um buraco ou de fazer uma coleta de lixo. De repente, o caminhão de lixo pode atrasar porque houve um problema qualquer e ele não vai naquele horário, ele vai em outro. Então, é uma escolha sua. Vocês vão querer que fique aberto durante o dia? Exemplo. Você entendeu? Então, assim, então fecha... na verdade, vocês não querem um fechamento. Uhum. Vocês querem um fechamento mais ou menos. Né?
Leandro.
Né? Então, porque se for ter que fechar, quem vai controlar? Não é para controlar?
Uhum. Esse controle, pelo que eu entendo, esse controle todo morador vai poder fazer, porque tem... todo mundo vai ter acesso, porque nas grades tem interfone de cada casa.
Então, falar pra você,
tem interfone.
É o que você está entendendo. O caminhão de lixo não vai chegar lá e não vai apertar a campainha para abrir, não.
Jacques, lá.
E para trocar a lâmpada? Então, é isso que eu estou falando. Então vai ficar aberto.
Não,
lá na nossa rua lá.
A questão do lixo é.
É o que eu estou dizendo, então tem que ficar aberto.
Secretário, eu entendi o que ela quer falar, que após as 18 horas, onde não tem mais prestação de serviço por parte do poder público, eles encerram assim, o portão naquele momento.
Sim, tem serviço sim. A troca de lâmpada é feita no período noturno agora. Não, gente. Nós estamos aqui. Eu acho que vocês não estão entendendo. Nós estamos aqui para ajudar. Agora, não é. Não, meu amigo. Então eu sinto muito. Se você não consegue entender, eu sinto muito. A ideia aqui é ajudar. E eu estou orientando a dizer para ela que existem serviços públicos que são necessários para o poder público entrar. Então. Muito pelo contrário, nós queremos... ao contrário, nós estamos torcendo para fechar mesmo.
Então, Jacques, lá na nossa rua, lá, tem uma lixeira na parte de fora do portão. Não, lixeira, todo morador coloca o lixo lá, resolveu.
Não, a lixeira, tudo bem, entendi, põe lá fora, beleza.
Certo. É, até facilita, né?
É, não, beleza.
Senhores, eu só queria garantir o direito da fala, só para ela finalizar. Fala para que a gente possa dar continuidade.
É assim, a minha rua nunca foi fechada. Quando... estava para finalizar, aí foi aquela ordem judicial de abrir todas as ruas. Mas eu fui pesquisar e descobri como que era feito o fechamento. Então, cada rua tinha seus interfones por casa, cada residência, e uma lixeira fora. E, por exemplo, se o serviço público fosse e não conseguisse entrar, até a lâmpada o pessoal arcava com essa despesa, fazia um reteamento. Isso, mas assim, o interfone... Uhum. Isso.
Sim.
Uhum. É, questão dos correios, cada portão tinha suas caixas de correios. E o interfone é livre, né? O acesso qualquer um pode apertar, qualquer um pode entrar. Então, assim, fica o meu indignamento aqui.
E outra coisa.
Minha posição.
Jacques.
Obrigada.
Obrigado, a senhora. Pois não, doutor Roberto.
E outra coisa. A lei regulamenta exatamente o cadastro, o controle disso. Cada morador vai ter que apresentar documentos, isso vai estar na prefeitura, cadastrado. E aí a prefeitura, um eventual serviço público que precisa entrar, por exemplo, meia-noite, tem informações de quem é o responsável pela gestão de pessoas. Quer dizer, há várias formas de gerir isso aí.
Obrigado, pois não?
Citando um exemplo aí, que o pessoal deve ter visto várias, vamos dizer, empresas de internet, né, que abriram hoje. E todo dia tem um passando cabeamento novo lá e nunca teve empecilho. Eu acho que não chegou reclamação para vocês, não chegou na promotoria, então... Saneago, Celg, internet, várias estão passando cabeamento novo lá, porque hoje deve ter umas 10 internet aí. Então... nunca teve problema lá com questão de acesso.
Tá. Gente, caminhando para o final, né, a senhora...
Por exemplo, lá, o pessoal quando chega já fala, procura a casa 3. Então, se eu não estou, a minha secretária já sabe, ela chegou aí, tem que abrir o portão. Então, eu acho que tem que ter um responsável para colher a dinheiro para pagar a energia e tudo mais.
Esse regimento, vocês que vão criar, o que nós vamos colocar em pauta é uma normatização universal, onde que cada bairro, cada situação, seja regulamentada por vocês, desde que não infringe a lei que foi regulamentada. Eu quero ainda registrar a presença do vereador Telly Júnior, que chegou aqui, está aqui conosco, e quero solicitar ao secretário que faça as colocações finais em nome do Poder Executivo, e vou pedir ao vereador Jean Carlos que faça em nome do Poder Legislativo, ou vereador Telles também.
Dizer a vocês que, desde o primeiro momento, o prefeito Roberto Naves sempre esteve acessível, inclusive, encaminhou a lei para a Câmara, mostrando boa vontade. Acredito que nós precisamos adequar a legalidade da lei a essas alterações que a Câmara pode fazer, tem ferramenta regimental para fazer, o que eu coloquei aqui, mas assim, o interesse coletivo e a satisfação é o mais importante, né? O que eu estava dizendo para a senhora foi exatamente, ela não entendeu. Existem escolhas, por exemplo, a senhora falou, não, nós somos responsáveis pela troca de lâmpada. Então, tudo bem. A minha preocupação é vocês não terem a troca da lâmpada. Mas se vocês querem fazer, se vocês querem varrer, é isso que eu estou dizendo. Não há necessidade absoluta de ter o guarda lá. Isso é você, é o regimento interno de vocês que vai definir isso. Você entendeu? Quem define isso é o regimento interno. Obviamente, vocês vão criar um condomínio para cada rua. Cada rua é independente uma da outra. Cada um vai ter um responsável e vocês vão sentar e criar um regimento interno para isso. Ah, nós vamos querer que a prefeitura troque a lâmpada? Então nós vamos ter que ter alguém lá o tempo inteiro para atender a prefeitura. Não precisa? Então nós vamos tratar aqui, entre nós vamos resolver. Tem uma coisa de vocês. O que eu queria era só alertar para isso. Mas que, desde o primeiro momento, tanto o prefeito, a administração municipal, a Câmara Municipal, todos, essa audiência pública está mostrando isso, do interesse, do apoio para atender a demanda de vocês. Porém, é importante que essa demanda seja atendida de forma a não criar posterior constrangimento e nem irregularidade que possa cair por terra toda a nossa luta, ok? Muito obrigado pela oportunidade e a presença de cada um de vocês.
Obrigado, vereador Jean Carlos, ou Jackson Charles, vereador Jean, absteve da palavra. Eu quero, em nome do Poder Legislativo, agradecer a presença de todos vocês aqui. Espero que essa audiência pública venha contribuir para que a gente consiga êxito na aprovação desse projeto de lei. Já aviso aos senhores e senhoras que esse projeto irá para votação na próxima sessão ordinária, na segunda-feira. Nós iremos colocá-lo em primeira votação. As emendas aditivas pertinentes... As emendas aditivas pertinentes serão colocadas, nós estaremos analisando tudo que foi falado aqui. Realmente, vocês contribuíram muito. Quero agradecer ao secretário Jackson Charles, que representou o prefeito Roberto Naves aqui, nosso vice-presidente Luiz Lacerda, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Paiva, vereador Lélia Varenga, vereador Deusmar Japão está ali, vereador Domingos Paula, vereador Telly Júnior, que esteve aqui, está aqui conosco, o Ederson Lopes, que esteve aqui, João da Luz também esteve aqui. Enfim, quero agradecer a todos vocês e espero estar contribuindo enquanto agente político, como os meus colegas aqui. Tenho aprendido muito com esses vereadores de segundo mandato que aqui estão e vocês podem ter certeza, os 23 vereadores desta legislatura é a favor do fechamento de rua de todos, 24 que o Jacques está licenciado, ele não esquece que ele é vereador. Ele quer ser o 24, tá? É a opção dele. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública e coloco à disposição. Muito obrigado.